Bom, nós temos um assunto hoje a tratar que é muito extenso. E eu não vou entrar em todos os pormenores porque não é tão relevante para a gente. Para a gente e vocês, para mim sim é relevante. Já vão entender por quê. Mas pelo conceito, para a gente entender um pouco como funciona e para ver os motivos disso. A Cíntia tinha comentado, acho que assim que eu cheguei aqui, você não vai falar sobre o ano que está entrando agora? Eu falei, vamos, mais para frente. Então, o ano de 5.775, que acabou de entrar, é chamado também ano da Shemitah. E nós temos que entender o que vem a ser isso. Tem muitas leis, e por isso não vou entrar nos mínimos detalhes, porque aqui no Brasil não faz tanta diferença. Algumas coisas sim faz diferença, então é importante saber. Mas de uma forma geral, faz diferença para quem mora em Israel. Por isso que eu falei que para mim sim faz diferença. E para vocês, se Deus quiser, vai chegar também um dia que vai fazer diferença. Vamos começar um pouco antes. Em Israel existem várias e várias leis da agricultura. Na verdade, não são só leis em Israel, porque algumas poucas leis de agricultura se aplicam fora de Israel também. Exemplo, quando você planta uma árvore, os primeiros 3 anos não se pode comer as frutas que essa árvore dá. Esta é uma lei que se aplica não somente em Israel, no mundo inteiro. Você plantou uma árvore no teu jardim, essa árvore vai dar frutas, primeiro, segundo, terceiro ano, é proibido comer essas frutas. Só depois que é permitido comer. Agora, de uma forma geral, em Israel, uma das leis mais utilizadas no cotidiano pelo povo, hoje em dia talvez um pouco menos, porque os supermercados já fazem isso, é tirar a parte que vai para o Kohen e a parte que vai para o Levi. E mais umas partes, que são chamadas de Trumot Maasrot. O que significa Trumot Maasrot? Então, por exemplo, eu plantei e eu colhi e tenho 100 laranjas, por exemplo. Dessas 100 laranjas eu preciso separar uma parte que eu vou dar para o Kohen. Quanto que eu tenho que dar para o Kohen? A Torá não dá uma medida específica. A Torá fala, tira uma parte e dá para o Kohen. Nossos sábios estipularam que você pode escolher, segundo o quanto você quer ser generoso, ou um 40 avos, ou um 50 avos, ou um 60 avos da produção.
Isso na época do templo.
Calma. A lei vale hoje também. Quando eu planto e eu colhi 100 laranjas, eu preciso separar uns 50 avos disso, quer dizer, meia laranja. Eu preciso dar ela para o Kohen. A única coisa é quem é Kohen para receber essa laranja. E tem um outro ponto que é mais grave ainda do que esse, que para que o Kohen coma trumá, ele precisa estar num status de pureza. E como todos nós hoje em dia estamos impuros, porque a gente vai ao cemitério, o Kohen não vai, ele não, tudo bem, mas ele encosta em pessoas que se enfuram. Então, todos nós, exatamente, esse que é o problema, nós não temos o processo de purificação, e por isso, como? De mortos. Então, por isso, o Kohen não pode comer da trumá. Bom, então o que eu faço? Eu não posso comer. Tinha que dar para o Kohen. O Kohen não pode comer. Então, quem come? Ninguém. Mas eu tenho que separar isso e descartar. Ninguém pode comer disso. Então, eu vou separar, deixar estragar, porque não tem outra coisa para fazer. E essa parte depois vai para o lixo. Ou queimar, alguma coisa assim. Agora, depois que eu separei essa parte que vai para o Kohen, eu vou separar a parte que vai para os Leviim. A parte que vai para o Levi é 10% do que sobrou. Então eu separo agora 10% de 99 laranjas e meia. Vou pegar 9 laranjas e tanto e vou dar isso para o Levi. De novo, quem é Levi para eu dar isso?
Não, ele que está puro.
Não?
Agora preso.
Eu quero saber quem é Levi. Ele diz que é Levi. Me prova que você é Levi. Me prova que você é Levi.
Exatamente.
Exatamente. Não tem. Então existe uma regra no Talmud, uma regra básica para qualquer coisa. Se eu, por exemplo, estou com esse objeto na mão e você vem e diz: ei, dá, é meu, eu sou obrigado a te dar? Não, prova que é teu. Você está tirando, está na minha mão. Não, mas todo mundo sabe que é meu. Prova. Então, se de fato todo mundo sempre viu na mão dele, tudo bem, ele tem o direito de pegar isso de mim. Se está escrito dentro do nome dele, então é dele. Sei lá, alguma coisa tem que comprovar que é dele. Essa regra é chamada Hamotzi Mechavero Alav Aleaya. É um termo explicativo, na verdade. Hamotzi Mechavero, aquele que quer tirar do colega, Alav Aleaya, ele tem que trazer a prova. Então você, Levi, eu separei aqui. Tem um pedaço que é Maaser. Tem um pedaço que é dízimo, que é do Levi. Vem o Fernando para mim e fala: me dá isso. Eu falo: peraí, você é Levi de fato? Sim, lógico que eu sou. Prova que você é Levi. E como ele disse agora, eu não tenho a árvore genealógica que chega até lá atrás para provar que eu sou Levi. Então eu não sou obrigado a te dar. Se você comprovar, eu vou ser obrigado a dar. Mas enquanto você não comprova, eu não sou obrigado a dar. Então por isso, o que eu separar como master, como dízimo para o Levi, eu não tenho para quem dar. Porque não tem nenhum Levi que pode comprovar que ele é de fato Levi. Então o que eu faço com isso? Como? Porque trumá é proibido alguém que não é kohen comer. Mas maaser, alguém que não é Levi, pode comer.
Agora, quantas gerações você consegue confirmar que a pessoa é Levi?
Tem que chegar até lá em cima. Então, bom, depois que eu separei isso, então eu separei a parte que vai pro Kohen. Não dá para dar para nenhum Kohen, porque primeiro não tem Kohen que comprove, e segundo eles têm impuros, não podem comer disso. Eu e Israel não posso comer, porque o que é pro Kohen é proibido comer. Não só é proibido comer, a Torá diz que Deus nos livre, alguém que come trumá tem pena de morte celestial. Então não vale a pena comer. Então essa parte que eu separei pro Kohen vai ter que ficar num canto e depois vai ser descartada. Agora, a segunda parte, que é o 10% do que sobrou, que eu tirei para o Levi, isso sim eu posso comer. Não precisa estar puro para comer, não precisa ser Levi para comer. Eu teria que dar para o Levi, mas o Levi não tem como comprovar, fica comigo.
Não pode dar nem para
mãe? O quê? A trumá? Não, não pode. Você quer que ele morra? Não pode. Mas aí você está tirando proveito, não pode tirar proveito também. Depois que eu tirei essas duas partes, eu preciso tirar mais uma vez 10% do que sobrou. Então, quero dizer, eu já tirei a primeira parte. Não, depois que eu tirei os 10% do Levi, então eu tirei 99,5, eu tirei 9 laranjas e pouco, dei para o Levi, ou não dei porque não tem Levi para dar, então ficou comigo. Eu preciso agora tirar 10% do que sobrar lá. Então sobraram quase 90 laranjas, eu preciso tirar disso mais 10%, 9 laranjas. O que eu vou fazer com essas 9 laranjas? Depende do ano. Aí entra já esse número de anos. Então, se você imaginar, imagina assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escreve um em cima do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 4, 5 é uma história. E 3 e 6 é outra história. Nos 4 anos, primeiro, segundo, quarto e quinto anos, esse maaser que eu tiro deve ser levado por mim ou por outra pessoa para Yerushalayim. E lá eu devo comer essas frutas. Ou, se for muitas frutas, eu vendo essas frutas. Com o dinheiro fica mais fácil de viajar. Chego até Yerushalayim com esse dinheiro. Chegando em Yerushalayim, eu compro comida com esse dinheiro e como em Yerushalayim. Ah, peraí, que você é um produtor de laranjas. Esse valor de 10% dá, sei lá, 2, 3, 4 mil dólares. Você vai comer tudo isso em Yerushalayim? Como é que você consegue? Impossível, só você comprar ouro para comer. Então você distribui comida. Você compra. As pessoas devem comer em Yerushalayim. Então os pobres podem vir à vontade. Você tem comida para distribuir para eles. Você vai ter que comer em Yerushalayim. Não tem jeito. Então você distribui para os pobres. Os Kohanim e Levim podem comer. Como? Tudo bem, vai distribuindo. Em Yerushalayim. Tem que avisar, isso daqui é Maaser. Precisa se comer em Yerushalayim. Pronto, os caras comem a vontade.
Por exemplo, se eu levar, deixar o dinheiro no banco.
Não, dinheiro no banco? Por que dinheiro no banco? Você é obrigado a comprar comida. Ah, você não quer gastar de uma vez? Mas tem um limite quanto você pode segurar esse dinheiro.
Então, qual é?
3 anos. Por isso também essa divisão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Mas eu não tenho como levar 2 toneladas de laranja para Yerushalayim. Então eu vendo e aí eu com esse dinheiro compro.
Mas você pode promover também uma boca livre lá.
Sim, justamente. Eu vou comprar comida e distribuir à vontade.
Quem quer,
para quem quiser.
Não tem nada a ver com a mas hoje em dia tem muita gente que faz isso.
É, muita gente faz isso. Distribui comida, sim, sim. É muito normal. Se for 3º e 6º ano, esses 10% que eu separei, eu não vou levar para Yerushalayim, e sim vou distribuir para os pobres na cidade onde eu moro. Então, essa é a diferença que tem em qual ano eu estou. 3º e 6º para os pobres, 1º, 2º, 4º e 5º, eu levo para Yerushalayim. Se eu consigo comer tudo, maravilha, se eu não consigo, vou distribuir para outras pessoas. Então, aqui já tem uma lei que eu preciso saber o ano que eu estou. Só para não perder um detalhe, da parte que o Levi recebe, 10% ele recebeu, ele precisa tirar 10% disso que ele recebeu e dar para o Kohen. Sim, chamado Trumat Maaser. Ele tem que tirar 10% do que ele recebeu, Levi, e dá para o Kohen. Então o que vai acontecer? A lei desse pedacinho de comida, não é pedacinho, dependendo da produção, são um monte de frutas. Essas frutas que o Levi deve dar para o Kohen têm as mesmas leis daquilo que eu dou para o Kohen. Não pode se comer quem não é Kohen. E não pode comer quem está impuro.
Então acaba não dando.
Então também não dá para dar. Então por isso, hoje em dia, só para amarrar esse assunto e a gente passa para Shemitah, hoje em dia, quando você chega em Israel, você tem um campo, ou você comprou frutas direto do campo, e o dono do campo não tirou o que tinha que tirar antes de vender. O supermercado geralmente já foi tirado. Eu vou ter que pegar essas frutas. E eu vou ter que separar agora todas essas partes. Então eu vou ter que tirar uma parte que é para o Kohen e deixar num canto. Agora eu vou ter que tirar uma parte que é para o Levi, mas eu não preciso obrigatoriamente separar, basta eu falar. Porque esse daqui para cá é do Levi. E 10% disso é do Kohen. Tchup, separa. Essas duas partes do Kohen vão ter que ficar separadas e descartar. Todo o resto eu posso comer. Com exceção desses segundos 10% que eu precisaria levar para Yerushalayim comer. E que eu precisaria estar também puro para comer isso em Yerushalayim. E não dá para fazer isso. Eu troco isso por dinheiro. E aí não preciso trocar obrigatoriamente pelo valor de fato. Basta trocar por uma moeda. E essa moeda eu tenho que descartar. Então tem brachá para fazer essas mitzvot. Mitzvot tem brachá para fazer. Você faz uma brachá. E você separa, você troca pelo dinheiro, e etc, etc. E depois essa moedinha, você tem que descartar.
O que é descartar?
Jogar no mar, por exemplo. No mar que vai corroer. Ou botar, tinha um amigo que disse que colocava no trilho do trem, para o trem passar em cima e arrebentar a moeda. Hoje não tem, porque não tem como se purificar. Então já teve uma vez, por exemplo, eu lembro, muito tempo, não é muito tempo, vai, acho que 5 anos atrás, quando a gente casou. Eu fui para Israel e eu colhi frutas na rua. e trouxe para cá. Então, obviamente que ninguém tirou essas partes. Então eu fiz aqui, tirei tudo e depois troquei também pela moeda. E eu levei essa moeda na viagem seguinte para Israel, joguei lá no... Não, eu joguei no Yamamela. Daí que surgiu as moedinhas que se joga no pulso. Como?
Eu joguei no pão de pão duro. E você tem que abraçar para jogar de pão.
Não só dinheiro, não só dinheiro, mas as frutas também, a coisa que você deixa separado tem que
também. Sim. Israel, todas as frutas. Aliás, não só em Israel. Essas leis se aplicam em Israel em todo o território que já foi Israel alguma vez. Ou seja, parte do Líbano e Síria e parte da Jordânia. No Egito nunca foi Israel, a gente morou lá, mas não era Israel. Fazer parte de Israel mesmo. Por exemplo, quem vem de Halab, os faradim que vêm de Halab, quando eles moravam lá em Alepo, eles tiravam um Trumot e Masrot lá. Obrigatório. Isso é a vida do dia a dia. Então, infelizmente, é mais uma dessas mitzvot que hoje em dia você já compra pronto. Igual antigamente você pegava, comprava galinha, ia no shoichet, via como que era, tinha que salgar a carne. Hoje em dia você compra tudo pronto, nem, as crianças nem sabem que existe isso no processo. Assim também.
Nem
sabe como é.
Nem a vaca, nem a vaca, o leite na fila lá dentro da garrafa.
Então.
Eu tinha uma professora que falava que hoje em dia, quando estava uma criança, é professora da faculdade. Galinha, a imagem que vem é do caldo quinor, né? Que
temos
do caldo mágico, que aquela, aquele, quando vem a galinha, elas pensam naquelas, não pensam numa galinha, bicho. É.
Então, da mesma forma, essa mitzvah, você vai no supermercado, o supermercado tem a ashgachá, tem supervisão rabínica, que já foi tirado do monte Masrot de toda a quitanda que você tem lá. Então você só pega e leva pra casa.
Só um bucho.
A maioria dos supermercados são assim. Hoje em dia, a maioria dos supermercados. A grande maioria. Tem raros lugares que não, mas... Bom, vamos agora passar para o sétimo ano. Então, a gente estava nos primeiros anos. Então, o ano que nós entramos agora, 5.775, é sétimo ano. Sétimo ano tem leis completamente diferentes. Já que estávamos falando sobre Trumot e Masrot, não precisa tirar nada disso no ano da Shemitah.
Vai
mas você colhe? Você tem fruta? Então vamos ver. Calma, então é isso que a gente vai falar agora. Então vamos ver como é que funciona o ano da Shemitah. É engraçado que a gente tem um negócio que todo mundo fala, ano sabático. Então ano sabático é proibido mexer na terra. Ano sabático não se planta, não se colhe, não se faz nada, se morre de fome. Não é assim, óbvio que não é isso. Então vamos entender o conceito. Infelizmente é um conceito que falta fora de Israel. Porque como não é algo do cotidiano, as pessoas acabam não estudando tanto e fica esse negócio de não pode fazer nada. Pronto. Não é isso. Então, vamos tentar dar uma geral como funciona. Em primeiro lugar, no ano da Shemitah, existem algumas proibições básicas. Plantar é uma delas. Arar é uma delas. E podar é uma delas. E, daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes, eu não posso colher no campo me sentindo dono do lugar. Mas colher, de uma forma geral, não há proibição. Vamos já entender o que vem a ser isso. Então, em primeiro lugar, plantar não dá para plantar. Então, já vamos ter problemas com legumes, que você precisa plantar sempre. Nós vamos ter problemas com... Nós vamos ter problemas com inflação, tá certo. Vamos ter problemas com inflação, daqui a pouco a gente chega nisso. Nós vamos ter problemas com grãos, que também precisam ser plantados. Então vamos falar primeiro sobre essa parte, um pouco. Depois a gente volta para as frutas e volta para isso. Nós temos um outro grande problema. Se algo foi plantado antes que a dança de Rosh Hashanah, não teria nenhum problema eu consumir isso agora. Eu não plantei na Shemitah. Eu não plantei no ano sabático, plantei antes. Tudo bem. Então, se eu tenho uma macieira plantada no meu quintal, ninguém vai dizer que eu plantei ela ontem. Ninguém vai dizer que eu plantei semana passada. Impossível. Uma macieira desse tamanho, óbvio que não. Mas se eu tenho trigo, não, eu plantei isso daqui, foi antes de Rosh Hashanah. Ah, não, você está me enganando. Você plantou 2 dias depois de Rosh Hashanah. E como é que você comprova? Não tem como comprovar. Muito fácil enganar as pessoas nesse ponto. E por isso nossos sábios proibiram que se consumisse e que se, que se colhesse qualquer grão e qualquer legume que foi plantado muito próximo de Rosh Hashanah ou que se autoplantou ao longo do ano da Shemitah. Ou seja, trigo. Se você vai para Israel, cresce trigo onde você quiser. Você não precisa plantar. Está crescendo lá. Ao lado da sinagoga, a gente tem um negócio lá, quase um campo de trigo. Cresce. Perto de Pesach, de repente começa a crescer. Não plantei nada, ninguém mexe lá. Não planto lá. Eu não posso colher esse trigo. Por quê? Quem me garante que isso nasceu sozinho e não foi alguém que plantou? Eu não tenho como garantir. E se eu for vender isso no mercado, as pessoas também não vão ter garantia disso. Então, por isso nossos sábios proibiram consumir isso. Isso é chamado Sfirim. Tá? O conceito é chamado Sfirim. É uma proibição ao longo da Shemitah de consumir todos os grãos e legumes que nasceram sozinhos no ano da Shemitah.
Ou perto do...
Ou que foi muito perto. O que significa muito perto? Se eu já tinha lá um terço do tamanho crescido antes de Rosh Hashanah, então está na cara que isso foi plantado antes. Ninguém vai se enganar. Então você vê o tamanho dele depois de Rosh Hashanah, já está grandão 3 dias depois de Rosh Hashanah, óbvio que isso foi plantado antes de Rosh Hashanah.
Quem vai ver isso no teu quintal?
Não quintal, tudo bem, mas no campo.
Não, mas aqui é tão prática.
Não vamos fazer diferença entre o que e o que. O que quer dizer burlar? Ah, tá falando, tudo bem. Tá certo. Então, problema dele.
Não, problema dele.
Vender ele não vai conseguir vender para alguém que guarda a Shemitah, não vai comprar.
Mas nem pro tribunal ele pode vender.
Calma, vamos chegar nos poréns, tá? A gente não chegou ainda nos...
Isso é só em relação à terra ou também animal, pesca, como?
Terra. Estamos falando de plantas. Pode matar animais, pode comer à vontade. Só a terra. Só o que é plantado. É, mesmo cogumelos não vai ter problema na Shemitah. Porque não se planta cogumelos. Não cresce na terra direto. Cresce em nos negócios lá. Melhor não saber onde cresce. Não, então, calma, vamos chegar. Bom, vamos lá. Calma. Quem disse que não tem legume? Vamos chegar lá. A gente falou, ninguém morre de fome nesse ano.
Mas pode comer, né?
O quê? Calma, vamos chegar. Calma. Se importar, obviamente que pode. Vamos chegar em tudo. Bom, vamos voltar para as árvores. As árvores é muito fácil. Eu tenho lá um campo cheio de laranjeiras. As laranjas crescem sozinhas. Então eu não posso plantar uma árvore na laranjeira. Mas ela está plantada diante da Shemitah. Não tem problema. Existe aqui também um limite até quanto próximo de Rosh Hashanah posso plantar árvores. 45 dias antes não pode mais plantar árvores. Não vou entrar agora no mérito da questão, senão a gente vai desviar muito do assunto. 45 dias antes de Rosh Hashanah não pode mais plantar árvores em Israel. Mas tudo bem, plantaram, tem suficiente, não falta. Eu não posso arar o campo. Não preciso arar para essa árvore. Agora, o que eu sim preciso fazer com essa árvore? Será que eu preciso regar essa árvore? Então, regar depende. Eu só posso regar no ano da Shemitah se eu estou regando para impedir que ela morra. Ah, eu quero frutas mais suculentas, então eu preciso regar. Não esse ano.
É o suficiente para ela não morrer.
O suficiente para ela não morrer. Então, segredo, a maioria das árvores não precisam quase de água. Elas vivem sozinhas. A chuva é suficiente, elas têm raízes profundas, elas se viram praticamente sozinhas. É muito difícil uma árvore frutífera que precisa ser regada. Tem, mas é quase que não tem. Então, ou por exemplo, grama, também é a mesma coisa. Eu tenho grama. Preciso regar ou não preciso regar? A maioria dos tipos de grama não precisam ser regados. Eles têm raízes que vão a um metro ou mais de profundidade, às vezes muito mais do que isso. E elas aguentam fácil um ano com as chuvas que vão ter no inverno, não precisa mais nada. Ah, mas a minha grama lá é uma grama especial, que é mais frágil. Ok, quanto ela precisa ser regada? Uma vez a cada duas semanas, XML, rega. Só isso, não mais. Não, e não faz diferença. Não é só comer.
Você não pode
ir. É grama. Então você pode regar o quanto é necessário. Mas eu não posso plantar.
Você tem que manter ele vivo.
Eu tenho uma roseira.
Com a grama viva.
Eu tenho uma roseira no meu quintal, por exemplo.
O quê?
Uma roseira. Ela não precisa de água. De uma forma geral, ela não precisa de água. Ela não vai morrer. Ah, mas não vai dar flores esse ano. Não dê flores. Ela só vai dar flores uma vez. Eu poderia tirar duas, três vezes flores dela se eu regasse. Não esse ano. Ah, ela vai morrer se eu não regar pelo menos uma vez ao mês. Então rega uma vez ao mês. Muitas coisas você pode fazer antes da Shemitah. Por exemplo, adubar. Vale a mesma regra. Eu posso adubar só o quanto ela precisa para não morrer. Mas é difícil uma planta que precisa ser adubada para não morrer. Ela precisa ser adubada para dar frutas boas. Então você precisa fazer um plano de como adubar isso antes da Shemitah. O suficiente para aguentar o ano da Shemitah. Ah não, mas a minha árvore é uma árvore que se eu não adubar um pouquinho, ela não aguenta, ela morre. Sabe o que você pode fazer? Você pode adubar. Mas você pode fazer algo melhor, mais inteligente. Mistura o adubo com a água e assim você faz de uma vez as duas coisas o quanto for necessário. Pergunta que eu não vou responder. Posso, antes da Shemitah, colocar um regador automático com timer na tomada? E eu não vou fazer nada na Shemitah. Eu estou ligando ele antes da Shemitah e ele vai ficar regando ao longo da Shemitah. Todos os dias ele vai ligar aquele negócio no meu gramado. Pergunta. Estou perguntando, pode? Não vou responder. Não é palhaçada do elevador de Shabbat? Porque é palhaçada do elevador. Tem coisas mais palhaçadas do que isso.
Que nem a comida.
O quê? O animal vai comer, e aí? Deixa ele comer. Ele pode comer à vontade.
Só se for para não ter que morrer, pode
atravessar lá. Quer dizer, para não morrer, mas não se deixa lá. Também não vai morrer de fome. Como? Então, não vou responder.
Ah, não?
Não. Deixar em aberto.
Tá?
Tem uma grande discussão entre os rabinos, se pode, né?
É uma lei que está dentro do seu corpo. Deus disse que precisa dar
descanso para cachorro. Daqui a pouco a gente vai tentar ver um pouco dos motivos disso, mas não vamos desviar do assunto. Então vamos voltar ao assunto. Deixa o Shabbat para depois. Depois eu tenho uma resposta bem picante para você, mas deixa para lá. Quer? Falei, eu não vou responder, porque tem uma grande discussão hoje em dia se é permitido fazer isso ou não. Bom, só joguei com uma questão interessante, mas...
Eu acho que não poderia, porque você coloca um negócio automático que você não consegue controlar, que aquilo vai ser suficiente para colocar a água... para ela não morrer.
Não. Para não morrer, eu posso regar com a mão.
Então, mas se você coloca...
Mas eu estou colocando um negócio automático para regar mais do que não morrer. Essa que é a pergunta.
Como é que você vai controlar?
Como assim não, como vai controlar? Você controla. Qualquer paisagista sabe controlar. Qualquer agrícola sabe controlar. Como você acha que funcionam os campos hoje em dia? Você acha que o cara vai regar todo dia? É um negócio automático.
Para não perder, no ano seguinte, ele nem vai tirar a palavra dele da fruta, mas no ano seguinte ele vai poder colher direito.
No próprio ano ele vai poder colher. Vamos chegar. Calma. Lógico que você vai comer. Você quer que eu não coma nada agora? Bom, vamos lá. Bom, então eu tenho um campo e tem laranjas, e elas estão crescendo. Eu não posso regar para ter laranjas mais bonitas, mas o quanto é necessário para a árvore eu posso regar. Tá bom, nasceram laranjas. O que eu faço com essas laranjas? Regra número 1 de frutas no ano da Shemitah. As árvores são minhas, concordo. As frutas não são minhas. As frutas são para quem quiser pegar. Eu sou obrigado a deixar o campo aberto para quem quiser vir no campo pegar laranjas, poder pegar à vontade, quanto quiser, leva e bom apetite. Judeu, quem quiser entrar agora no meu campo, em Jerusalém, por exemplo, ele pode, calma, você já vai entender. Ele pode entrar e pegar quantas frutas ele quiser, por quê? Porque não há nenhuma proibição colher frutas no ano da Shemitah. Plantar, não posso. Colher, eu não posso colher, como que a gente tinha falado antes na definição, eu não posso colher como dono do lugar. O que significa como dono? Você é dono de um campo, você colhe todas as laranjas, coloca tudo trancado, e ninguém encosta aqui, quem encostar eu chamo a polícia. Eu vou vender, é meu. No ano da Shemitah eu não posso fazer isso. Primeiro lugar, eu tenho que deixar o campo aberto. Essa é a primeira regra. Ah, mas eu tenho medo de deixar o campo aberto. Vão entrar jovens lá e vão depredar meu campo. Tá bom. Até esse ponto, você não é obrigado a deixar o campo aberto. Fecha o campo. Coloca uma plaquinha na porta. Este campo está liberado para que todo mundo poder pegar frutas à vontade. A chave se encontra com fulano, telefone X. Sim. Eu estou falando o quê? Da época da pedra? Hoje? Então quem quiser, vai chegar na porta do campo. Ops, o campo está fechado. Mas tem uma placa lá escrito. Você quer frutas? Tem que ser o tempo todo. O tempo todo. Tem que o cara poder pegar a hora que ele quiser. Então, ou não, a chave se encontra na casinha, aqui ao lado, não sei o que lá, vai lá no bar, pega, não tem bar lá, vai lá e pega a chave. Então, ele vai lá, pega a chave, abre o campo, pega as frutas, ou eventualmente, ele liga no telefone, vem o cara, acompanha ele, abre, ele pega quantas frutas ele quiser, leva embora, fecha o campo e tranca.
Mas normalmente eles não fazem a provisão para dar antes da Shemitah, né?
Calma, 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 calma. Por enquanto eu só estou falando primeira regra. A primeira regra é que o dono do campo não pode fechar o campo. Regra número 1. Bom, tá bom, eu deixei meu campo aberto. Veio 5 pessoas, levaram algumas laranjas, veio outros 5 de não sei onde, outros 2 de lá, e o resto, quem vai vir agora? Vai pegar a estrada para chegar até o meu campo para pegar frutas? Um outro vai vir e outros não vão. Bom, quero vender frutas. Quero ganhar dinheiro. Regra número 2. É proibido fazer schorá. Schorá quer dizer um business de verdade das frutas do ano da Shemitah. O que significa isso? Não. Isso significa o seguinte. Eu não posso colher um monte de, vamos supor, pegar 12 caixas de frutas e levar no shuk para vender. Não posso. Não, 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 não. Não faz diferença quem. Ninguém pode fazer schorá das frutas. Ninguém é dono. Não, tanto faz. Shuk. Shuk, feira. Quer dizer assim, eu sou dono do campo. Dono do campo, não das frutas. Você é tão dona das frutas quanto eu. Quer dizer, a partir do momento que eu pegar as frutas, elas são minhas, óbvio, que eu peguei, são minhas. Mas eu não posso fazer comércio. Eu posso fazer venda, mas não comércio. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, uma coisa é eu vender 12 laranjas para alguém e acabou. É isso que eu vendi hoje, amanhã eu vendo mais 12. Outra coisa é eu pegar 50 caixas e levar para o Chuco vender.
Mas você falou que tem que deixar aberto, não pode vender.
O quê? Eu deixo aberto. O campo é obrigado a ficar aberto. Então você veio e pegou a laranja, mas você não pega todas as laranjas, sobraram um monte de laranjas, certo? Eu pego essas laranjas e eu quero vender. Eu posso vender apenas algumas laranjinhas. Não fazer um negócio disso.
Você pode vender todo dia 10 laranjas.
Tudo bem, mas você não vai conseguir vender teu campo em um ano vendendo 10 laranjas por dia. Muito mais ainda, olha só. Tem gente que pode vir pegar de graça, porque vai comprar de você. Então já estamos chegando num problema, entre aspas. Será que eu posso fazer suco das frutas da Shemitah? Calma, não falei, eu não cheguei. Já vamos chegar. Depende da fruta. Bom, então... eu não posso fazer comércio disso. Mas eu posso vender algumas frutinhas. Quando eu vendo algumas frutinhas, o dinheiro que eu receber em troca dessas frutinhas que eu vendi tem santidade assim como as frutas. O que significa que esse dinheiro tem santidade assim como as frutas? Que as mesmas regras que se aplicam sobre a fruta vão se aplicar sobre esse dinheiro que eu recebi vendendo 10 laranjas hoje. Regra número 1 desse dinheiro, eu preciso comprar comida com ele. Eu não posso comprar roupa, não posso pagar o ônibus, nem o táxi, nem... eu sou obrigado a comprar comida.
Nem comprar celular.
Nem comprar celular novo. Eu sou obrigado a comprar comida com esses, vamos supor, vendi 10 laranjas, ganhei 10 shekels. Esses 10 shekels eu sou obrigado a comprar comida, não precisa ser fruta. Pode comprar pão, pode comprar carne, o que for. E esse alimento que eu comprei com esse dinheiro que eu vendi as frutas, vai ter que ser ingerido com as mesmas regras da comida das frutas da Shemitah. Quais são as regras das frutas da Shemitah? A gente vai chegar em alguns assuntos que tratam. Eu não posso usar uma fruta do ano da Shemitah para algo que não é comum. Peraí, mas como assim? Frutas não se usa para comer? Não, obrigatoriamente. Tem fruta que você vai usar, por exemplo, como remédio. Não pode. Por exemplo, eu... olha lá, medicina alternativa. Pegar uma laranja e espremer em cima de um machucado, ou passar em cima de um machucado, cura o machucado. Não pode fazer isso com a fruta da Shemitah. Não, mas você está comendo.
Você está comendo.
Eu não posso usar para outra coisa. Por exemplo, vai, laranja ajuda a tirar alguma coisa, porque é ácida, então eu posso usar para limpar a camisa. Não pode usar isso, não da Shemitah. Você não pode pegar a fruta da Shemitah para usar para isso. Pega uma fruta do sexto ano. Ou pega uma fruta importada para fazer isso. Não a fruta que cresceu na Shemitah.
Fruta da Shemitah não realmente cresceu, foi colhida na Shemitah, não é?
Sim e não. Não vou entrar no... Não é. Se ela começou a crescer no ano da Shemitah.
Mas a pessoa chega a...
quer dizer, eu posso ter frutas da Shemitah ano que vem também. No ano de 5.776 eu vou ter muito mais frutas da Shemitah do que em 76.
Porque acho que se agora a pessoa chegar num campo, a fruta vai ser uma fruta...
sim, muito provavelmente frutas que você tem hoje no mercado, que ainda está no começo do ano, são frutas do ano passado. Maçãs, por exemplo... em todos os países se guarda maçãs, se congela maçãs, depois se vende, não é fresca. Então as maçãs que você vai comer agora durante 2, 3, 4 meses são do ano passado. Não tem santidade de Shemitah, não tem nada dessas regras.
Mas, por exemplo, a pessoa pegou agora, chega e sai e pega do campo a laranja. Se ela cresceu antes, não tem santidade.
Não tem santidade de Shemitah. Se ela cresceu antes da Shemitah, não.
Mas ela não tem que ter um peso?
Sim. Antes da Shemitah. Então, por isso, se você vai agora pegar uma fruta, você não sabe o que ela é, o que ela não é. Mas o dono do campo sim sabe. Principalmente porque os campos, quando está chegando perto da Shemitah, todo mundo quer vender a sua mercadoria. Tem que ver como que vai fazer isso. Mas ele, então, se ele quer vender essa mercadoria, precisa ter acompanhamento do Rabinato Central, que vai acompanhar e ver essas frutas são do sexto, são do sétimo, quais são as leis, o que vai se fazer com cada fruta. Isso tem que ter um acompanhamento.
Por exemplo,
se
começou a
Sim. Se elas começaram a crescer no ano da Shemitah, vale para eles.
E ainda tem ano.
O que tem que ser você não pode...
Calma, vamos chegar em todos os assuntos. Bom... Então nós estávamos nas frutas que, primeira coisa, eu não posso usar uma fruta da Shemitah para um propósito não normal. Um propósito não normal também seria suco de ameixa. Não tem tanto suco de ameixa, não é normal fazer. Você não pega ameixa em casa e faz suco de ameixa. Então no ano da Shemitah você não pode fazer isso, você está estragando a fruta. Laranja, todo mundo toma suco de laranja, coisa mais normal. Pode fazer suco de laranja no ano da Shemitah.
Mas o que você faz com a casa?
Isso é outra história. A gente vai chegar, né?
Não, eu não pode jogar, né?
Depende. Na verdade, é uma rumra que você joga.
E bagaço, tudo que você
joga? O bagaço, tudo. Sim. Talvez
você
seja
problema. Você deixa
estragar? Sim. Daqui a pouco a gente chega no que faz com a fruta. Agora, a gente já vai chegar ao que faz com o que sobrou. Outra coisa, eu não posso estragar a fruta. Então, por exemplo, eu não posso dar maçã para uma criança pequenininha comer sozinha. Por quê? Ele joga do cadeirão uma parte, a outra parte ele brinca. Isso, ele não vai tratar isso da forma normal e vai estragar a parte da fruta. Então você tem que dar na boca, de outro jeito. Muito bem. O que, que se faz então com partes da fruta que sobram? Partes que é normal se jogar fora, não teria problema de jogar fora. Por quê? Porque isso é o normal. É assim que se come a fruta, você... Come a fruta, sobrou a casca, sobrou a semente, se joga fora. Mas, por medo que sobrou na fruta, na casca, mais fruta do que o normal, de repente eu descasquei demais, veio muita fruta, não é normal. Então o que se faz? Qual o problema de eu jogar isso fora? O problema de eu jogar isso numa lata de lixo comum é que, acabamos de falar, não posso estragar isso com as próprias mãos. Se eu pego um pedaço de fruta e jogo na lata de lixo, eu estou estragando com as minhas próprias mãos, porque daqui a algum tempo vai começar a apodrecer por minha causa. Então o que se faz? Então, em Israel, as pessoas têm em casa um lixinho de Shemitah. O que significa lixo de Shemitah? Significa que eu vou pegar um saco. Eu acabei agora de almoçar. Comi frutas do ano da Shemitah. Se não é do ano da Shemitah, não tem nada disso. Sobrou casca, sobrou um pedaço da fruta, um pedaço que eu achava que está meio estragado, não tinha certeza. Eu pego tudo isso, coloco num saco e deixo lá. Deixa estragar sozinho. Eu não vou jogar em cima de algo que já está estragado e vai estragar isso. Deixa lá. Próxima refeição, comeu, outro saquinho, coloca. Deixa lá. Você pode fechar, não tem problema.
Cada coisa no seu saquinho.
Cada coisa no seu... Não cada coisa, mas cada refeição. Quer dizer, não mistura. Se eu for na janta colocar com o almoço já está estragando, já está fermentado do almoço. Então não vai colocar em cima, que você vai estragar isso que está colocando agora. Aí deixa lá um, dois, três dias dentro desse saco. Já está completamente estragado, já não tem mais problema nenhum. Joga na lata de lixo comum e acabou. Isso é o que se faz. Eu não sei, eu até comentei outro dia aqui no Shabbat, numa aula que estava dando. Eu vi nas notícias, mas eu não vi com os próprios olhos, não sei se é, não é, o que é. Mas parece que esse ano, em algumas cidades, não sei em quais, e eles fizeram, lá em Israel vocês sabem que tem aqueles latões de, aqueles carrinhos, né, com roda, que se joga o lixo verde. Cada um tem no seu prédio um latão daquele. Parece que fizeram em alguma cidade um latão marrom para jogar as coisas de Shemitah. E aí já vai separado, para um caminhão separado, não sei qual que é o esquema. Quando chegar lá eu vou tentar descobrir qual é o esquema. Mas isso é novidades que desnecessárias, mas tudo bem, se a prefeitura quer fazer. Bom, vamos voltar à fruta. Eu não posso então comercializar essas frutas de uma forma aberta. Mas eu tenho um monte de frutas. Meu campo não é pequeno, não dá 10 frutas por dia. Como eu vou fazer agora para vender essas frutas? Não posso. Então aqui entra um conceito que é chamado Otsar Beit Din. Otsar Beit Din significa depósito do tribunal. As leis de Shemitah, parte delas não se aplica a tribunal. Se aplica a pessoa física ou jurídica. Por exemplo, essa proibição de vender. Eu não posso vender como pessoa particular ou como empresa. o tribunal não tem nenhum problema de comercializar essas frutas com condição que ele não vai exatamente comercializar. O que vai ser feito? Então, o Tsar Beidin funciona da seguinte forma. Todas as frutas, não vou falar a teoria, depois vou falar como funciona na prática. Todas as frutas do meu campo, eu vou transferir para o tribunal. Então, eu não posso colher tudo de uma vez. Porque a gente falou antes, você tem que deixar isso livre. E se eu colho todo o meu campo, não é mais livre, é minha. Não posso fazer isso. Mas o tribunal pode fazer isso. O tribunal pode juntar todas essas frutas. E não é do tribunal. Beidin. Tribunal. Tribunal rabínico. O tribunal pode sim juntar todas essas frutas. Porque não vai ser do tribunal. Continua sendo de ninguém. Apenas o tribunal fez o serviço. Então, o tribunal juntou todas as frutas. Num depósito. Qualquer que seja.
Isso no papel, né?
Calma. O tribunal junta essas frutas. E o tribunal pode distribuir frutas. Nada impede ele de distribuir. Então, eu não posso juntar tudo, porque eu não posso juntar tudo. Mas o tribunal pode juntar tudo. Junta todas as frutas e distribui. Porque não dá para vender. Ele pode distribuir.
Mas ele não precisa fazer isso de uma vez só.
Como assim?
Pode recolher.
Não, pode fazer. Pode, não tem problema. Ele faz como for. O que vai acontecer? O tribunal agora vai fazer distribuição de frutas. O que o tribunal está fazendo? Poupando o meu, como consumidor, trabalho. Eu teria, para ter frutas no Andar Shemitah, que ir até o campo, buscar frutas de graça. Mas eu tenho que ir até lá. O tribunal está me trazendo até a cidade. Bom, isso tem um custo, né? Teve transporte. Teve alguém que colheu essas frutas. Precisa ser pago? Lógico que sim. Não tem nada a ver com a fruta. Eu preciso pagar o serviço do cara. Eu preciso pagar o serviço de armazenamento. Eu preciso pagar o serviço de distribuição. De transporte. Então o tribunal vai avaliar quanto custa tudo isso. E vai cobrar. Eu não estou te vendendo a fruta. Porque a fruta em si não tem preço. Ela é distribuída, ela é gratuita. Não é comércio paralelo. Eu vou pagar apenas pelo serviço, pela logística dessa fruta chegar até mim. Eu como consumidor. Você quer de graça?
Vai pro campo.
Você quer de graça, vai até o campo. Não tem nenhum problema. Fica à vontade. Você vai gastar passagem de o carro chegar até lá. Vai custar mais barato. Não tem o preço da laranja, tem apenas a logística, só o serviço. Eu pago o serviço de entrega da laranja. Paga o frete, o shipping, e não paga a laranja.
Laranja normal, esses são todos embutidos, né? São destacados.
E a laranja em si não está cobrada na nota.
Então não fica mais caro.
Não, quem falou que fica mais caro? Fica mais caro. Na Shemitah o preço vai cair um pouco.
O que for de Otsar Beidin é mais barato.
É, o que for de Otsar Beidin. Calma, vamos chegar.
Ele vai chegar lá.
Calma, calma, calma. Bom, então o tribunal vai pegar essas frutas e vai distribuir elas cobrando frete. Agora tem um ponto. Não, em todas as cidades.
Tem um tribunal em cada cidade.
Sim. Pode ser o rabinato-chefe que vai cuidar disso. Geralmente é, são eles que cuidam. Eles têm, antes da Shemitah, eles nomeiam um sujeito que vai ser o encarregado de cuidar de tudo isso. Ele tem toda uma equipe debaixo dele para se ocupar disso.
Esse tribunal que você fala é uma coisa recente ou é uma coisa que...
Não, o tribunal veio junto com a Torá. Vem ele a
Mishpatim. Esse tribunal, sim, mas dele ajuntar.
Esse conceito? Sim, sim. Há mais de 2000 anos faz isso.
Porque a gente está falando agora de cidades urbanas, tudo longe.
Tudo bem, mas antigamente também. Você tinha que ir até o campo. Tudo, não era tão longe, mas você tinha que ir até o campo comprar.
Comprar não,
pegar. É, pegar. Colher.
Antigamente você estava do lado, né?
Mais perto.
É.
Não é tão perto assim.
Pegava.
Você tem que ir até o campo. Hã? Sim, você pode ir até o campo pegar. Hoje também, você pode ir até o campo pegar. Agora, você tem que pegar laranjas, maçãs. Fazer toda a quitanda, você vai fazer uma quilometragem que vai sair muito mais cara a gasolina do que você pegar e comprar de...
bem barato, né?
Mais barato, não é bem barato, mas é mais barato.
O custo da laranja
é o que menos conta, no final das contas, na laranja. Bom.
Como que faz a contagem de anos? Quem conta? É desde a criação do mundo?
Ou desde a criação do mundo, ou desde que a gente entrou em Israel, não vem ao caso. O fato é que existe uma contagem, segundo a opinião do Rambam, que vem vindo desde então. Quer dizer, gente, qualquer calendário vai estar escrito. Ano X, ano X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bom dia naquela manhã. Desde o começo da agricultura, porque assim não existia.
Desde que a gente entrou em Israel.
Ah, porque só conta.
Porque só lá começou as leis de Shemitah, a princípio. O Rambam conta desde a criação do mundo.
Mas não tinha Israel?
Como
que Israel? Ah, não tinha, não.
Tudo bem, não tinha, tá bom. Mas é uma contagem, assim como você conta os dias. Você conta 1, 2, 3 até o Shabat, você conta os anos, de 1 ao 7.
Se você contar,
está escrito aí. Aqui está escrito Shnat HaShemitah. Nos outros anos vai estar escrito ano 1, ano 2, ano 3 da contagem do ciclo da Shemitah. Igual domingo, segunda que você tem no calendário. Você tem. Bom. Como que isso funciona na prática? Hoje em dia, não é só hoje, já há muito tempo, você tem muitos campos. Se você for agora começar a contratar pessoas para colher as laranjas, por que que eu vou contratar pessoas para colher laranjas se tem já os caras contratados do dono do campo? Não preciso contratar outras pessoas para colher. É, armazém, onde eu vou arrumar armazéns para... Tá lá em Jerusalém, por exemplo, vamos supor, o Beidim de Jerusalém tem que ter um armazém do tamanho de um bonde para conseguir colocar todas as frutas de tudo que vai ser comercializado ao longo da semana em Jerusalém. Impossível isso. Então o que você faz? Muito simples. Vamos usar terceirizado. Não tem nenhum problema terceirizar. O tribunal vai terceirizar o serviço. É o tribunal terceirizado. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um acordo. Existe um documento oficial que eles vão fazer um acordo, um contrato com o dono de cada campo de Israel, que quer entrar no esquema Otsar Beidin, que quer entrar nesse esquema que o tribunal vai vender as suas frutas. E faz um contrato que as frutas do seu campo vão ser todas colhidas pelo tribunal. O tribunal vai pagar os seus funcionários. O dono do campo também vai trabalhar. Com toda a logística, se vira. Você, agora, dono do campo, é contratado pelo tribunal para cuidar de toda a logística necessária para que essas frutas cheguem no centro de distribuição, na rua tal, em Jerusalém, no centro de distribuição tal, em Tel Aviv, sei lá, nos lugares que for, toda a cidade de Israel. E tem uma série de itens, não vou entrar agora em cada item. Lógico, ele está recebendo pelo, não pelas laranjas, ele vai receber pelo serviço prestado para o tribunal. Qual o serviço? Ele contratou o caminhão que vai levar essas frutas, ele contratou o operário que vai cuidar das laranjas. E se não, o cara não vem, ele vai ter que chamar outro, etc. Como qualquer diretor de uma instituição.
Só uma coisa, nada a ver, mas tem a ver. Israel unânime faz isso 100%?
Não, 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 lógico que não. Infelizmente não, não é lógico. Infelizmente não. Muita gente faz cada vez mais. Mas já vamos ver quais são. Tem outro esquema mais maluco do que esse. mais simples e mais controverso. Vamos chegar, pera.
Campo, ele teve só não prejuízo ou ele tem lucro com isso?
Ele tem lucro do serviço prestado, só o simples.
As grandes empresas fazem questão de ter gastar, porque eles, senão eles não têm. Você imagina uma família que tem 15 filhos, eles têm muito mais do que uma família que tem cachorrinho.
Claro.
Você entendeu? Então, para eles é muito importante em tudo. As grandes empresas de Israel são todas cachorras.
Quem quer? Você não é obrigado a entrar nesse esquema. Você quer vender. Você vai chegar num chuk e as suas frutas não tem nenhuma supervisão rabínica. Então quem vai comprar? Menos pessoas vão comprar. Só isso. Sim. Muito de fora, porque o mercado exige isso. Vamos voltar então. Então eu faço um contrato. Eu faço um contrato, eu tribunal, sim, o tribunal faz um contrato com o dono do campo, que está contratando o dono do campo, que é dono do campo, mas não das frutas, para organizar toda a logística e ele vai ganhar pelo serviço. Quanto você vai ganhar? X. Estipulado já é X, porcentagem, o que for. O centro de distribuição de frutas. Quando a fruta chegar lá, a fruta não pode pertencer ao dono do estabelecimento. Vamos supor, na Ben Yehuda o cara tem lá uma loja e ele vai fazer a distribuição das frutas do tribunal. Não, só vai ter isso. Não bagunçar, só vai ter isso. Ele lá não pode vender frutas. Ele pode distribuir as frutas e pagar pelo serviço. Ele pode também receber pelo serviço. Ele está, afinal de contas, estocando isso todos os dias lá dentro para as pessoas virem buscar. Mas as frutas não podem passar a pertencer a ele, dono desse estabelecimento, porque senão ele não pode vender. Então, o que acontece é que esse sujeito do centro de distribuição vai ter que fazer também um contrato com o tribunal, que as frutas que chegam ao centro de distribuição não são dele, continuam pertencendo ao tribunal, e ele é apenas um distribuidor, intermediário. E o consumidor vou lá também, ele precisa saber quanto que ele traz. Porque o que ele trouxer a mais é lixo, não tem quem vai levar. Ele não pode trazer frutas e quem apareceu vendo. Não existe isso. Não é teu, é do tribunal. O tribunal vai colocar na loja exatamente a quantidade que pediram. Então eu vou lá, eu vou fazer um contrato com ele, pedindo para ele, toda semana eu vou querer que você traga 2 quilos de laranja, por exemplo. E, se eu não quiser, eu vou te avisar com 10 dias de antecedência, porque senão vai ser um prejuízo. O cara trouxe, vai pro lixo, e ele não vai receber pelo serviço, porque eu não vou pagar ele.
E ainda coisa de quantidade que vai ser.
E ainda por cima são frutas de Shemitah. Então por isso ele vai fazer um contrato e ele vai avisar toda semana, quando ele vai lá pegar as frutas, ele avisa, semana que vem eu vou querer X, Y, Z. Não me traz mais, nem menos. Ele chega na loja, entre as centro de distribuição, tem lá um saco com o nome dele. Laranjas do fulano. Eu falava, é o que você encomendou, tá aí, leva. Paga agora pelo serviço aqui, serviço lá, todo o serviço embutido, e eu vou repassar o dinheiro para o tribunal e etc., para pagar tudo que tem.
E o consumidor final vai lá e pega gratuitamente?
Não, o consumidor vai lá e paga pelo serviço.
O cara que abriu a loja, ele está lá parado.
É você que tem que encomendar quantas laranjas quer?
Sim.
Na Macaulay também é assim.
Na Macaulay dele não tem outro, sabe? Bem-vindo, porque é Macaulay, não pode vender. Então, é um centro de distribuição, não é uma loja.
Ah, não é em loja?
Você não vai encontrar frutas da Shemitah, você não vai encontrar no supermercado da esquina. Não pode ter lá. Se você encontrar lá, está muito mal a situação. O cara não pode vender isso. Então, nenhum supermercado tem Otsar Beidin. Nenhum supermercado tem frutas de Shemitah que vieram por meio desse termo do tribunal. Tem pontos de distribuição que só estão abertos ao longo desse ano. Depois não está mais.
E qual é o mais perto de casa?
Como?
Onde é o mais perto de casa?
Não sei. Calma, calma. Vamos chegar. Calma, o que é direito? O que ele é obrigado, Rosana? O que ele é obrigado a fazer? O árabe, qual a obrigação dele no ano da Shemitah? Não tô falando roubando. Ele tem uma plantação. Ele precisa entrar no esquema, eu pergunto. Ele é árabe, ele não tem Torá. Para ele, não tem Torá, ele não tem essas mitzvot. Problema dele, ele faz o que ele quiser, o campo é dele. Qual o problema? Nenhum problema. O que é fazer direitinho? Direitinho dele, mas ele não precisa fazer isso. Não precisa. O árabe pode plantar no campo dele, o árabe pode colher do campo dele, o árabe pode vender, ter lucro, fazer o que quiser. O campo é dele, ele faz o que ele quiser com essas frutas. Isso é dele. Ele não tem Torá, ele não precisa fazer nada disso. Isso é outro problema, se ele pode pegar do meu campo ou não.
É uma pergunta, ele pode pegar do lugar que...
Teoricamente ele pode entrar e pegar.
Não, ele não tem obrigação. Você pode comprar dinheiro.
Não,
mas
ele pode.
Se ele tentar ele contar, ele vai falar.
Eu tô tentando chegar, mas.
Ninguém não tá querendo. Se ele contar. Espera pra ele contar que ele vai querer responder.
Antes de mudar de assunto, eu quero terminar as frutas de Shemitah especificamente. Existe mais uma lei que se aplica às leis de frutas de Shemitah, que é chamada Biur. Não vou entrar agora em todos os pormenores. A Torá diz que uma determinada data, e essa data é avaliada quando acabam as frutas no campo. Eu que tenho um monte de frutas em casa, como eu tenho frutas em casa? Sei lá, comprei aqui, comprei ali, 10 frutas, 5 frutas, sei lá. Colhi à vontade, eu fui no campo, peguei lá, enchi uma caixa, levei para casa para ter frutas em casa. Chega essa data, eu não posso manter dentro de casa mais do que 3 refeições de fruta. Cada fruta tem a sua data ao longo do ano. Não para não estragar. É uma lei da Torá, uma lei específica da Shemitah. Quando chega essa data de biur, então vamos supor, tá? Vamos supor que amanhã é a data de biur de maçãs. Não de laranjas, laranjas da semana que vem só. Amanhã a data de biur de maçãs, por exemplo, tá? Estou tentando explicar. Eu tenho em casa, na geladeira, vamos supor, eu tenho 10 maçãs. Quantas maçãs eu como por refeição? No máximo uma. Isso é normal. Vamos supor. Então, eu posso manter 3 maçãs em casa. Não, tem minha esposa também. 6 maçãs eu posso manter em casa. Quer dizer, eu posso manter 3 refeições por cabeça. O resto das maçãs, eu tenho que cumprir uma mitzvah chamada biur. Essa mitzvah de biur significa que eu vou pegar essas frutas, vou levar na rua, então sobraram 4. Pegar essas maçãs, levar elas na rua, e eu coloco lá uma sacolinha, e não preciso distribuir, não preciso declarar que essas maçãs não têm mais dono. Igual as maçãs lá no campo do cara que plantava, que não tinha dono. Então eu ponho lá, e quem quiser pegar, pode vir pegar.
Posso dar.
Mas eu posso também querer essas maçãs de volta. Pera, Adriana, eu posso querer essas maçãs de volta também. Eu vou levar essas maçãs na rua, eu vou chamar 3 caras, é obrigatório ter 3 pessoas. Chamo 3 pessoas, declaro perante eles, estas maçãs não têm dono. Eles podem pular em cima delas. Não tem dono. Pode vir outra pessoa que ouviu a declaração, vir pegar essas maçãs. E assim como todas as pessoas podem pegar, porque não tem dono, eu também posso pegar essas frutas de volta. Não há nenhuma proibição. Qualquer um pode pegar. Eu cumpri a minha mitzvah. A minha mitzvah era declarar, por aqueles instantes que seja, que essas frutas não têm mais dono. Então eu agora me sinto igual aquele dono do campo. Para e pensa que o sujeito que não tem campo em nenhum momento sentiu o que significa as frutas não serem minhas. Nenhum momento. O dono do campo sentiu e como? Mas eu, consumidor, não senti isso. Até esse momento. Quando eu coloquei lá fora, às vezes uma caixa. Pensa, não é 4 maçãs. Eu tinha em casa um monte de laranjas. uma caixa de laranjas que eu fui ontem e colhi. E amanhã chega a data de biur da laranja. Eu posso deixar 6 laranjas em casa. 3 por pessoa. Todo o resto da caixa eu preciso levar lá na rua e declarar perante 3 pessoas que essas laranjas não têm dono. Quem quiser pegar, pode pegar. Sabe, lógico que sabe. Tem data já prevista, quer dizer. Por que não vai comprar? Compra! Você vai ficar sem? Tudo bem, tá bom, tá certo.
Mas vamos dizer.
Tá bom, então, então isso é a refeição dele, então tudo bem. Eu tô dando exemplo.
E chega a hora do biúdo, você não consumiu isso daqui.
Então comprei, ia ter uma festa em casa. No final o pessoal furou, não veio. Sobrou a caixa e chegou a data do biur. Eu tenho que cumprir essa mitzvah de biur.
Esse biur, ele é calculado a partir do...
Esse biur é calculado a data que acabaram as frutas do campo, daquele tipo de fruta. Acabaram as laranjas do campo, acabaram as maçãs do campo, acabaram os limões. Sim. Tem uma tabela. Hoje em dia que você já mais ou menos sabe quando é a data, o Rabinato Chefe já faz uma tabelinha com todas as datas para você saber. Então, o que você tiver na geladeira, chegando a data, 3 refeições você pode manter em casa. Mas tem um pouco mais, ou tem muito mais. Você vai cumprir essa mitzvah levando na rua e fazendo essa declaração. Em seguida, você pode levar isso de volta para dentro de casa. Não tem nenhum problema. Da mesma forma que outros podem pegar, você pode pegar. Aliás, a mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com vinho. Vinho que foi feito com uvas da Shemitah tem as mesmas leis de uvas de Shemitah. Isso significa, por exemplo, que... Não, não precisa beber até. Primeiro lugar, esse vinho não pode ser desperdiçado. Então existe um costume que quando se faz Havdalah, quando termina Shabbat, você enche o copo e deixa transbordar, que é um sinal de bênção para casa. Proibido fazer isso com o vinho da Shemitah. Você está desperdiçando vinho. Ah, mas eu estou fazendo Havdalah, vazou porque eu tremi. Isso tudo bem, é normal. Acontece. Não é tua culpa. Mas derramar de propósito não pode. Noite do Seder se derrama as gotinhas nas 10 pragas. Não pode fazer isso com o vinho que é da Shemitah. Então está escrito na embalagem, no rótulo, está escrito que é vinho da Shemitah. E você usa para beber. Aliás, ou não faz, só isso. Como?
Tem gente que não usa coisas de...
Aliás, tem biur também para o vinho. E vai me dizer que você não tem estoque de vinho em casa. Você vai pegar as caixas de vinho, vai levar na rua, vai declarar se elas são vinhos de Shemitah. Então, por exemplo, agora não tem vinho de Shemitah ainda. Não, por quê? Tem gente que evita isso, porque quer vida fácil. E tem gente que, pelo contrário, busca comprar essas frutas, porque, segundo a opinião do Nachmanides, existe uma mitzvah de comer frutas com santidade da Shemitah. Por que que eu vou perder? Eu vou comprar, eu quero comer laranjas de Shemitah. Vai ter que ter um cuidado a mais? E daí? Eu estou cumprindo uma mitzvah quando eu vou comer.
Meu
Deus. Tem santidade.
Meu Deus. Meu Deus.
O quê? Sim, uma mitzvah que está cumprindo. Assim como muitas outras. Não?
E ele também tinha vinho de
Shemitah. Você vai usar na Avdalah, mas não vai derramar. Só isso. Vai beber o copo inteiro.
Tem cuidado.
Nem para pagar a vela. Só pagar a vela na água, ou sei lá, fazer um dedo. Bom.
Você nunca passou lá? A gente então, passou duas vezes.
Esse é o conceito de frutas da Shemitah.
É o ano inteiro.
Em resumo, um mega resumo. Nas aulas que vocês pediram, algumas pessoas pediram para mim semana passada para começar a receber, a gente está dissertando bem mais, com um monte de detalhes. Antes do Hashanah eu dei 2 aulas, agora voltamos a isso, falar bem mais detalhado, também não aos mínimos detalhes, mas bem mais detalhado como funciona. Agora existe a questão que perguntaram antes. Então, que frutas eu posso encontrar em Israel ao longo desse ano? Primeiro tipo de fruta é isso que nós falamos até agora, é o Tzar Beit Din. Tribunal distribuindo frutas da Shemitah.
Você não vai encontrar no supermercado?
Não vai encontrar no supermercado, só nos centros de distribuição. Todas as cidades, pelo menos cidades grandes, de certeza, têm centro de distribuição. E você compra se você quer, se você não quer, você não compra. Ninguém obrigou a comprar essas frutas. Número 2, você pode importar frutas. importa da Europa frutas. Essas frutas não têm santidade nenhuma, não tem nada a ver com a Shemitah, nenhuma proibição, nenhuma rigorosidade, nada. Você come igual em qualquer outro ano. Número 3. Um árabe. Árabe eu dou exemplo porque, de uma forma geral, em Israel, se alguém tem já um terreno e não é judeu, geralmente é árabe. Mas pode ter também algum outro que também tenha. Tem uma plantação, um druso, por exemplo, ele tem uma plantação. Ele não tem Torá. Se ele tem o Alcorão, já é muito. Ele não tem nenhuma lei da Torá. Ele não tem nenhuma obrigação. E, por conseguinte, ele faz no campo dele o que ele bem entender e o que ele bem quiser. Problema dele. O campo é dele, ele faz o que ele quiser. Pode vender essas frutas para mim? Pode. Ele não fez nenhuma proibição, ele não é judeu, ele não tem nenhuma dessas mitzvot. Ele plantou. Da mesma forma que, se eu estou aqui no Brasil, por exemplo, eu posso comprar algo que o Goi fabricou no Shabat. Problema dele. Se eu posso comprar algo que um judeu fabricou no Shabat, é uma grande questão. Mas de um Goi não tem nenhum problema.
Eu posso tomar um café expresso de uma máquina que trabalha no Shabat. É isso que eu quero dizer, por exemplo.
Não só que trabalha. Não. Estou querendo dizer outra coisa. A fruta que você come foi colhida quando?
Sabe lá quando.
E se eu tenho certeza, porque eu moro do lado do campo e eu vi que o João colheu maçãs no Shabat. Não tem nenhum problema, posso comer. Ele colheu para vender.
Mas esse João chama Yossi, é diferente.
Aí é diferente. Se esse sujeito se chama Yossi, é um grande problema. Não posso comer essa fruta. Porque ele fez uma proibição no Shabat. Não vou entrar agora na questão Shabat, mas é o mesmo conceito da Shemitah. No ano da Shemitah, quem tem essas obrigações é um judeu. O goi não tem essas obrigações. Então ele faz o que ele quiser no campo.
Agora eu tenho uma pergunta. E se um árabe vai no campo de um judeu e pega frutas?
Porque problema não... dele. Faz.
E aí ele pode vender.
Sim.
E eu posso comprar essas frutas?
Qual o problema?
Não é burlar.
Só vai ser trouxa, porque você vai pagar bem mais cara dele. Mas não tem problema. Pode. Agora é o quarto, então.
Mais
simples e controverso. O que eu poderia fazer, que é o quarto tipo de frutas que eu posso encontrar em Israel, que eu posso eventualmente vender o campo para o goi ao longo da Shemitah. Lembra muito o Hametz, mas é bem diferente do Hametz. Diferença número 1. Hametz eu não quero em Pesach. Ninguém quer ter Hametz ao longo de Pesach. Eu não quero esse Hametz de jeito nenhum. O cara aqui, que vendeu o campo, orou como ele quer esse campo no ano da Shemitah. Lógico que ele quer.
Ele quer o quê?
O campo. Ele não quer as frutas. Por que ele está vendendo para o goi? Para poder produzir, vender frutas. Então não é igual o Hametz. O Hametz está vendendo para o goi porque eu não quero Hametz ao longo de Pesach, porque eu vou ter uma proibição. Eu não quero. Não quero Hametz, não me fala, não é meu, é teu, não quero saber dele. Se você quiser vir buscar, você pode buscar. Aqui eu vendo o campo para o goi ao longo da Shemitah, mas eu estou vendendo para poder trabalhar no campo ao longo da Shemitah. Muito bem. E por isso, e na verdade não é só isso, existem livros inteiros escritos sobre isso. Existe uma discussão gigantesca a respeito dessa forma de plantar e de cultivar ao longo do ano da Shemitah, que é vender o campo para o goi. O que vai acontecer? Essas frutas não têm santidade de Shemitah. Eu posso colher à vontade e vender elas normal, porque elas não tem nada a ver, é do goi, do João lá. Vendi para ele, não é do João, Muhammad, vendi para ele, é dele. Mas aqui tem uma discussão muito, muito longa. E existem lados para cá e lados para cá. Quer dizer, fazer ou não fazer? Sim. Então a questão é a seguinte. Na verdade, a questão principal é... Número 1. Se eu não fizer isso, vai ter comida para comer? No ano da Shemitah? Essa é a questão número 1. Não precisa responder. É uma questão. Vou ter ou não vou ter? Há 70 anos atrás, se não fizesse isso, dificilmente você ia ter o que comer no ano da Shemitah. Hoje já não é assim. Tem importação. Não vai faltar nada. Por quê? Porque dessa forma eu vou poder cultivar legumes. coisa que eu não vou ter como fazer no esquema do Beidin do tribunal. Então, eu vou ter legumes ou não vou ter legumes? Bom, 70 anos atrás, se eu não fizer isso, não tem legumes.
E as pessoas faziam
o que? Aí surgiu essa questão. Calma, vamos já chegar. Como?
Mas vendeu antes da Shemitah para o goi.
Porque o goi não tem problema de plantar isso na Shemitah.
Mas a venda faz antes do ano da Shemitah.
Sim, você faz a venda antes, quer dizer, a véspera da Shemitah. Para
qual peso você vende o comerciante?
Mesmo assim. O goi? Campo do goi? Qual o problema? Sim, sim.
Você não pode morrer.
Agora, vamos lá, deixa eu tentar. Tem ainda muita coisa para falar. Quer dizer, o principal que eu queria falar são os motivos da Shemitah, falar sobre a Brachá do ano da Shemitah. Então vamos tentar acelerar um pouco para poder chegar lá. Então, a questão número um é: vai ter comida ou não vai ter comida? Questão número dois: pode vender um terreno da terra de Israel para um não judeu?
Não.
A Torá proíbe. Oh, mesmo que foi por um tempo só? Tá aí uma questão. Mas o que tem a ver o Hametz? Hametz pode vender à vontade. A terra de Israel, você pode vender aqui um terreno que você quiser, para quem você quiser. Israel você não pode vender para um não judeu. Proibido. A Torá fala, lotechonem, você não pode vender para o goi. Eu depois vou comprar de novo, mas eu estou vendendo agora. Posso vender ou não posso vender? Tachlis, eu estou vendendo. O objetivo é, eu estou vendendo. É uma venda assinada e registrada no cartório de Israel. É reconhecida pelo governo de Israel essa venda. Então, é uma questão muito séria. Em Israel. Só para reaver a terra do goi. Em Israel, para reaver do goi a terra do Shabbat.
Porque a terra.
Então, tem na verdade mais muitas questões, eu não vou ficar entrando agora nelas, mas existem muitas questões então, a respeito disso. Então, de uma forma geral, em Israel, o que você vai encontrar ao longo do ano da Shemitah de frutas e legumes? Você vai encontrar do tribunal, nos pontos de distribuição, todas as regras devem ser seguidas à risca. Você vai encontrar importação da Europa, dos Estados Unidos e sei lá de onde mais, nos supermercados. E onde você quiser. Você faz com isso o que você quiser. Você vai encontrar a produção do goi, do árabe, que todos os anos tem. Tem muitos legumes que chegam, que se vendem no shuk e nos supermercados em Israel, normalmente que vende árabes.
E a gente sabe também. Sem saber.
Sabe sem saber. Então, isso também não tem nenhum problema de você comer e de fazer o que você quiser. E existe o quarto caso, que é esse, que é uma grande discussão, que é Heter Mechirá, que é esse esquema do vender para o goi ao longo da Shemitah. O rabinato-chefe em Israel, cada vez tem um rabino-chefe. E o rabino-chefe, quer dizer, cada 10 anos troca. Cada rabino-chefe tem uma opinião a respeito desse conceito.
Esse rabino-chefe, você fala que ele era antes era o Vádia, isso?
Isso já há muito tempo atrás, é. Agora, o rabino-chefe é filho dele. Rabino-chefe Sfaradi é o filho dele, Rav Yitzhak Yosef. E o rabino-chefe dos Ashkenazim é o filho do rabino Lau, que escreveu lá o livro Lulek, que já foi também rabino-chefe, e o rabino David Lau. Então, cada vez, o rabino-chefe deve definir o que vai ser feito no ano da Shemitah. Todos eles são unânimes, que por mais que eventualmente é controverso usar esse esquema, tem campo, esse esquema do vender o campo para o goi no ano da Shemitah. Se você não fizer isso, se você não permitir que seja feito isso, vai ter muita gente que vai infringir a lei. Significa o seguinte: o cara lá tem um campo, ele vai Yom Kippur na sinagoga e olha lá. Você chega pra ele e fala: vamos fazer o esquema do Beidin. O cara se dá um tiro. Não vai querer saber disso. Não é para mim. Não vou fazer nada disso. Não quero. Não. Bom, então você vai plantar no ano da Shemitah, você vai colher no ano da Shemitah, você vai vender isso no ano da Shemitah. Nós vamos sair perdendo, número um, que esse sujeito está fazendo um monte de proibições. Número dois, vai ter no mercado, correndo por aí afora, frutas que são proibidas serem ingeridas. Então, não é melhor ter um negócio que, por mais que é uma discussão, por mais que há controvérsia, pelo menos quem comer e segue os rabinos que permitem fazer esse esquema, não está fazendo uma proibição. Sim, 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 é oficial isso daqui. É feito todo um esquema que ele é obrigado a devolver, é obrigado a revender depois, mas é oficial pelo Estado. Quer dizer, o negócio que você falou do Hametz, por exemplo, no Brasil Hametz não é reconhecida a venda pelo governo. Em Israel, tanto venda do Hametz como venda dos campos são reconhecidas pelo governo. Bom. É muito complexo. Por isso, esse negócio aqui, deixa eu dizer para vocês uma coisa. É uma discussão muito antiga se pode fazer esse esquema de vender para o Goi. Como? Não, tem tribunal em toda a cidade. Tinha tribunal em toda a cidade. O Supremo Tribunal estava lá.
É que nem aqui, tem o Supremo lá em Brasília. Só que lá está cheio de ladrão. Lá no tempo não era.
Não tinha ladrão.
Era diferente.
Uma pequena diferença.
Aqui é tudo Supremo.
Agora sim, essa discussão, na verdade, esse esquema de vender o campo para o Goi não existia até, sei lá. Mas um pouquinho mais, talvez. Não existia isso. Surgiu a questão pela necessidade.
Surgiu por causa da transgressão das pessoas.
Não, antes disso ainda. Surgiu por não ter o que comer. Era uma terra que tinha poucos judeus. E não tinha, não estava produzindo. Não tinha. Ou você faz esse esquema ou não tem o que comer. Então eles fizeram, na época, na Europa, rabinos permitiram que se fizesse isso porque era um momento de apuros. E aí a questão, depois, quando foi fundado o Estado, surgiu, e aí? Continua ou não continua?
E agora não tem mais.
Urab Kuk, que era rabino-chefe de Israel, foi a favor dessa venda para o Goi. E ele tem um livro escrito sobre isso. Quer dizer, a gente fica aqui discutindo, não é. Tem um livro inteiro sobre isso. Por mais que tem N livros que escrevem exatamente o contrário e rebatem tudo que ele escreve no livro. E não concordam com o que ele escreve. Mas ele tem a tese dele. Bem fundamentada. E por isso que, de uma forma geral, se usa esse esquema. Então, se usa esse esquema para facilitar para esses que, se você não fizer isso, o cara não vai fazer nada e vai fazer só errado. Pelo menos, dessa forma, ele não está fazendo infrações.
Mas ele aceita fácil vender o campo para o Goi?
Cada vez mais as pessoas aceitam. Cada vez mais.
Você tem mais fácil isso do que o esquema de terceirizar com o Beit Din?
Sim.
Tem que também frisar que nós sabemos mais sionistas que tem.
Né?
Para ele dizer que pode vender a terra.
A terra de Israel não é assim.
É isso que eu estava pensando, viu?
Você está preservando a santidade da Shemitah, você está... Não é objetivo.
Então eu vou te dizer uma coisa. O Rav Kook alegava... O que o Rav Kook tinha como lema principal, assim, na verdade não é só ele. Todos eles têm o mesmo lema. Existe um conceito chamado Yishuv Haaretz. Habitar a terra de Israel. Uma mitzvah, habitar a terra de Israel. Como eu habito a terra de Israel? Então vai ter um que vai te dizer, habitar a terra de Israel? A Torá fala, você não pode vender para o Goi. Então começa por aí, não vendendo. Você tem que habitar. É teu, não dá para vender. Outros, como o Rav Kook, vão dizer, peraí, se não tem comida, não tem habitação. Como se quer popular um lugar que não tem comida? Vamos incentivar que as pessoas cultivem mais. E assim vai ter mais comida, mais pessoas vão poder morar. Então a discussão, na verdade, é uma discussão que tem uma filosofia muito forte por trás. O que preferir? Não tem aqui você tem que escolher ou isso ou isso, mas o que preferir? Qual vale mais a pena? Qual é melhor fazer?
Só que a Meir agora não é mais falta de comida.
Agora não é falta de comida, de fato. Por isso muitos dizem, peraí, se o Urapuk estivesse vivo, aí começa esses papos. Talvez o Urapuk seria contra hoje. Mas como você vai dizer uma coisa dessas? Tá certo. Mas por outro lado, se você não fizer isso hoje, vai ter um monte de gente que não vai entrar em esquema nenhum e vai te vender comida que não pode ser comida. E aí o que, que você faz? Ele tem uma produção de laranjas maravilhosa, você não pode comer. E aí? Vai inflacionar o mercado. Antes falando de inflação, vai inflacionar o mercado. Você não pode permitir uma coisa dessa. Vai quebrar o país.
Ele não pode nem vender para fora.
Nem vender para fora.
A verdade é um vendimento, não é uma venda, né?
Como? O quê?
Mas quando você vende, você tem a propriedade.
Não,
vai vender,
não, você vende. Não, pela lei israelense, Rosana, você está pensando segundo a lei brasileira. A lei israelense é que você vendeu, está vendido. Reconhecido. Não vai ter de volta. Você depois tem todo um esquema. Eu não sei como funciona. No Hametz eu sei como funciona. Não, óbvio. Existe uma cláusula de como ele vai fazer. Ele não é obrigado a vender. Eu ponho uma cláusula para não garantir. Não me garante nada. É só para empurrar meio que para ele me vender de volta. Mas ele pode chegar depois e pensar, falar, não, peraí, vamos acertar. Quanto é que é? Ele paga tudo e leva. É uma venda completa com uma cláusula que me ajuda a reaver isso, mas não me garante nada. Se o cara quiser levar, ele leva. E o campo lá, mesma coisa.
Então, se explicar, a pessoa pode perder o campo.
Aí vai ter que pagar. Vai sair uma nota. Como?
O cara vai pagar uma nota, o campo.
Tá bom, se. Se, se, se. Né? Não estamos no se.
Você se prepara, então. Quanto tempo antes?
Você não para pedir o chabaco.
Sim, sim, sim. Com certeza. É, não é uma coisa de agora.
É, é. É, é. A partir do momento que o povo de Israel entrou na terra de Israel.
Mais um detalhe muito importante. Mais um detalhe extremamente importante. Frutas da Shemitah não podem ser levadas para fora de Israel. Exceto se houver uma permissão explícita do tribunal por algum motivo específico que justifique se levar essas frutas para fora de Israel. Isso é importante saber. O cara viaja, mano da Shemitah, comprou um negócio. Ah, esse da Shemitah vou levar para o fulano comer no Brasil? Não, ele que venha para Israel comer. Se é uma fruta que não é da Shemitah, quer dizer, não é do Otsar Beit Din, não é do tribunal, não tem problema. Se não é uma fruta que você colheu na árvore, não tem problema. Sim, sim, é bem interessante. Agora, é importante saber que tudo lá hoje em dia tem supervisão rabínica ou não. Se não tem, não dá para comer. Se tem supervisão rabínica, vai estar escrito qual o esquema do negócio. É importado da Europa. Então você sabe o que está comendo, não tem nenhuma necessidade de Shemitah. É do tribunal. Então você nem comprou no supermercado. Você comprou no supermercado, você foi enganado. Não pode ser que você comprou lá. Você foi no ponto de distribuição, encomendou, recebeu, pagou o serviço, tem santidade de Shemitah. Fui na árvore e colhi. Tem santidade de Shemitah. Você pode ir. Tem árvores na rua. Você vai colher uma fruta, pega, tem santidade de Shemitah.
Mas como você vai saber se a árvore da rua cresceu antes?
Então,
de...
então na dúvida, você vai seguir as leis de Shemitah. Ou vai estar escrito no produto que ele é baseado no reter mechira. Sim. Qual o problema? Não só na rua, você pode entrar no campo e pegar. Pode entrar na casa de alguém.
Fora do ano de Shemitah, você pode pegar também, mas você não pode levar para dentro de casa. Você leva para dentro de casa, você tem que tirar por uma última prova. Você come na rua, você não precisa tirar.
E você pode encontrar, então, as frutas que são reter mechira, esquema da venda do campo para o goi. E aí vai estar escrito. Então, se você segue um rabino que permite comprar isso, você vai comprar. Se você segue um rabino que diz que não é certo comprar isso, você não vai comprar. Está tudo designado. Então, você entra no supermercado nessa época, na área de frutas e legumes, tem duas áreas. Tudo tem dois. Tem Shemitah, quer dizer, não Shemitah. Tem Reter Mechirah, que Não tem santidade de Shemitah também? E tem importado. Para você saber o que está comprando. Eu? É esse esquema de venda do campo. As duas coisas não têm santidade. Mas eu quero. Eu não sigo os rabinos que permitem comprar isso. Então, compra importado. Simples. Ou, né, só importado, pode ser do campo do goi.
Então, essa terra que é vendida pro goi.
Sim.
Ela é vendida definitiva?
Só pelo ano da Shemitah. Depois que acabar o ano da Shemitah, eu vou recomprar esse campo. Não quer, não quer. Problema dele. Paga o campo inteiro. Ele tem que pagar o campo inteiro. Ele me pagou antes só a entrada. Se ele agora quer o campo de fato, ele tem que cumprir o contrato. O contrato é o seguinte: paga sinal, daqui um ano você me paga o resto. Se ele trouxer lá, sei lá quantos milhões e pagar, leva.
Se a pessoa é religiosa, que sempre cumpriu, você não precisa perguntar como. Não, não, não. Porque mesmo, por exemplo, você não come receita mefirada, você só come o sabidinho. Mas você, uma pessoa te convida para comer na casa dela. Você sabe que é uma pessoa religiosa que segue as leis conforme. Você não precisa perguntar para ela, você come o sabidinho, você não quer que
você come. Você pode comer você pode na casa dele e não tem nenhum problema.
Mas na hora de você entrar no restaurante... Não, ela perguntou num restaurante. Restaurante, você vai escolher um restaurante que é conforme você come, lógico. Você vai escolher um restaurante que vai conforme você.
Menina, quantos anos que está essa, vamos ver... Entre aspas, a liberdade de se vender.
Mais ou menos, eu não sei te dizer precisamente, mas é um século, não muito mais do que isso.
É porque na Torá está escrito que não pode.
Tá, então eu falei. Não vamos tirar conclusões assim. Tem um livro inteiro escrito sobre isso, do Rav Kook. Fora a responsa do Rav, acho que Yoshua Mikut, se não me engano, na Europa, que já escreveu sobre isso. Não é que eles passaram por cima disso.
Sim, o que eu te pergunto. 70 anos não poderia ser feito isso porque as pessoas iam passar fome e morrer.
Ok.
Tá? A vida é mais importante.
Certo.
Um pouco que eu conheço, daí a vida é mais importante.
Tudo bem. Então, a pergunta é, a vida é mais importante para você comer tomates ou a vida é mais importante e não come tomates?
Mas
tudo bem, fala. Tá. É uma questão.
Eu sei, é como, mas agora não é mais de
tá bom. Então tem outros problemas.
Então por que, que o tribunal...
Não, por isso que eu estou falando. Não, por isso que eu estou falando. Existem outros problemas. Como trouxemos aqui. Você pode acabar com a economia do país.
Tem uma questão...
O que, que é tão o quê? Porque é complicado. O que é complicado? Complicado é viver. Não, tudo é complicado na vida.
Qual é o conceito?
Tá, então é isso que eu quero entrar. Então vamos abordar um pouco a respeito do motivo da mitzvah de Shemitah. E queria falar também um pouco uma coisa muito bonita sobre Brachá, que eu pensei hoje de manhã e conversei com uma pessoa muito interessante. Bom, em primeiro lugar, a Torá fala muito claro. Eu não vou entrar agora, mas na época do templo, onde moravam a maioria dos judeus em Israel, além da Shemitah, existia também o ano jubileu, a cada 50, a cada 49, o 50º ano, que tinha as mesmas regras e mais um monte de outras coisas. Os campos voltam para os donos originais, um monte de leis. Não vamos entrar agora em todos os pormenores disso, mas lá a Torá fala que li ha'aretz, a terra não vai ser vendida para sempre, que li ha'aretz, pois a mim pertence a terra. Que geirim vetoshavim atem imadi, vocês são forasteiros e moradores comigo. Quer dizer comigo, quer dizer no que é meu. A terra não é tua. Deus está permitindo que você more nessa terra. Deus está permitindo que você plante nesse campo, mas o campo não é seu. É de Deus. Muito bem. Lembra muito o conceito do Shabat. Agora tem mais. Aparece na Torá, quando a Torá fala sobre as admoestações, fala, se vocês vão seguir aquilo que eu estou pedindo para vocês, então vai ter muitas bênçãos, e a terra vai dar produções gigantescas, etc, etc. Vai ter chuva na hora certa. A Torá lá depois fala, e se vocês não vão seguir o que eu estou falando, vai acontecer X, Y, Z. Começa a trazer um monte de coisas que aconteceriam e que a história já nos, infelizmente, comprovou. E uma das coisas que a Torá traz lá, Vashimoti ani et haaretz, eu vou fazer com que a terra fique deserta. A terra de Israel, está falando. E os seus inimigos vão ficar vivendo na sua terra desolada. E até o Nachman diz lá atrás que isso é uma bênção no meio da maldição. Os inimigos nunca vão conseguir tirar proveito da sua terra. E a história comprova, quando moravam outros povos não tinha nada, quando os judeus moram no deserto, cresce as coisas mais incríveis que você pode imaginar. Tem plantações enormes no Negev hoje em dia,
de melancia,
de tomates, de abacaxi, de cenoura, o que você quiser. Até morangos tem, alguém me falou também. E aí depois a Torá fala, Az tirtze haaretz et shabtoteah. Então a terra vai exigir, vai, como? Exigir o seu shabatot, ou seja, os anos. Aí a terra vai descansar e vai repor tudo que ela não descansou, quer dizer, pelo fato de os judeus não terem seguido a Shemitah direito, não terem deixado a terra fazer o seu descanso segundo as leis todas que a gente tratou antes, e mais detalhes que tem, óbvio que tem muito mais leis para quem trabalha mesmo na terra. A terra vai ficar desolada e aí ela vai descansar. O que ela não descansou enquanto vocês estavam lá, não deixando ela descansar, agora ela sim vai poder descansar. Quer dizer, a terra pertence a Deus. E a partir do momento que a pessoa não declarou, e essa declaração não é verbal, essa declaração é ações, não declarou que a terra pertence a Deus, Deus fala, no problem. Vai chegar um momento que a terra vai exigir o seu. E vai jogar todo mundo para fora e vai descansar. Tem até um cálculo, que o Rashi traz, um cálculo muito difícil e extenso. Os 70 anos de exílio que teve entre o primeiro e segundo templo são exatamente o número de Shmitot e Yovlot que não foram seguidos pelos judeus durante a época do primeiro templo. A terra de Israel foi dada para Abraão Avinu, mas não é que ela é dada e façam o que vocês quiserem nela. Não, o dono continua sendo Deus. E tanto é que uma das coisas que mais comprova você ser dono de algo é o poder de você vender ele para quem você quiser e quando você quiser. A terra de Israel você não pode vender para quem você quer e nem quando você quer. Ah, hoje em dia algumas das leis não se aplicam, de fato, porque não moram todos os judeus lá e a Torá condiciona isso. Mas, na época que sim, todos os judeus moravam, e se Deus quiser, em breve, quando todos os judeus morarem lá, essas leis se aplicam. Você não pode vender para quem você quer, por exemplo, pode vender para o goi. A não ser que tenha um motivo específico e, segundo algumas opiniões, vai poder eventualmente fazer essa venda, você não pode ficar vendendo para o goi. Uns tempos atrás, teve um escândalo horroroso que fizeram com um dos grandes rabinos, Rabino de Sfat, porque ele escreveu num livro que não pode vender terras para os árabes. Fizeram um escândalo, que imagina, como que ele pode falar uma coisa dessas? Não é ele que está inventando isso, isso a Torá fala. Então quem quer processar, pode processar Deus. Ele simplesmente escreveu no livro que está escrito na Torá, é proibido vender de fato uma terra em Israel para um não judeu. Então isso já demonstra que você não é dono completo da terra.
E é uma mitzvá um judeu adquirido.
Sim, mitzvá um judeu adquirido. Além disso, o Rashi traz algo muito interessante. O Rashi diz assim, para que vocês saibam que a terra é minha, e o seu coração não vai ficar orgulhoso quando você vê que a terra está dando e brotando muito bem, vocês vão acabar esquecendo o reinado de Deus. Quer dizer, além do fato de a terra pertencer a Deus, existe outro ponto. O que nasce, nasce porque Deus quer. Se a terra hoje de Israel está como está, linda, é porque Deus quer. Não porque eu fui lá e eu consegui, eu fiz, eu sou o máximo. Deus deu a inteligência para o judeu conseguir desenvolver a terra, mas não quer dizer que só por causa da inteligência desenvolveu. Tem uma grande brachá nisso. Você vai no Negev e tem plantação, não precisa ser só no Negev, qualquer outro lugar. Mesmo os outros lugares não tinham plantações quando os judeus não estavam. Então, para a pessoa não esquecer disso, diz Deus, um ano para mim. Conceito do Shabbat. E, aliás, a Torá fala muito extensamente sobre esse conceito, para que você não venha comer na terra, em qualquer lugar que você esteja, você vai comer, vai se satisfazer. E vai dizer, a minha força, o meu poder, eu que consegui adquirir, eu consegui fazer, eu. Não! Não fica orgulhoso e lembre-se que é Deus que consegue e Deus que faz as coisas para você. E um outro conceito também que tem a ver com o ano da Shemitah é a fé. É a fé. Eu vou trabalhar 6 anos e no 7º ano não vou trabalhar. Você não vai trabalhar. Vai comer da onde? Deus vai prover. Como assim Deus vai prover? Você tem que ter fé para isso. Mais ainda, o Sefer HaChinuch traz um detalhe muito interessante. Ele diz que a forma normal de se conduzir um campo de saúde é que se trabalha alguns anos, geralmente 2, 3 anos. Um ano você deixa a terra descansar um pouco e depois você volta a trabalhar ela. Esse era o esquema que se fazia trabalho de saúde antigamente. Vem a Torá e te diz, não, você não vai fazer isso. Você vai trabalhar 6 anos consecutivos. Mas peraí, como é que dá? Não dá? Não funciona assim? Tem que parar depois de 3 anos. Não, você não vai parar depois de 3, você vai parar depois de 7. Depois de 6. Você vai parar depois de 6. No 7º você vai parar. Você vai cumprir aquilo que Deus está exigindo de você e Deus fala, eu te garanto uma coisa. Durante esses 6 anos, você não vai ter problemas no teu campo. Você vai ter plantações maravilhosas, por mais que normalmente você tenha que ganhar depois de 3 anos. Não vai ter. Se você fizer o que eu estou te pedindo. Então, de fato, a Shemitah e o Shabbat se encontram em vários pontos. E não é à toa que é chamado o ano sabático. Não é só. A Torá fala, Shnat Shabbat. Shabbaton. É chamado, de fato, porque ele tem tudo a ver com o conceito do Shabbat. E dessa forma a pessoa também vai acreditar em Deus, vai confiar em Deus. Eu não vou plantar durante um ano inteiro. Como é que vai ter comida? 8º ano. O próprio 7º ano. E aí você vai lembrar de algo que nós passamos no deserto. Nós saímos do Egito, não tínhamos comida, nós fomos para o deserto. E cada dia caía manã só para aquele dia. Você imagina só esse pessoal que vai no supermercado, que é normal de judeu, vai no supermercado e compra para uma semana o que ele precisa para um mês. E de repente ele tem manã só para aquele dia. Ah, e amanhã? Ah, amanhã, confia em Deus, Deus vai dar comida. Como vai dar? Eu quero ter aqui comigo. Amanhã você vai receber. Chega o ano da Shemitah, é um momento para a pessoa parar para pensar sobre isso também. Você não está plantando. Se eu não estou plantando, ano que vem não vai ter nada. Vai ter. Mas como vai ter? Confia em Deus. O Netivot Shalom, o Rebbe de Slonim, fala que existem vários níveis de fé. Existe a fé do intelecto, existe a fé do coração. E a fé mais forte de todas é a fé dos órgãos. Como? Não mais. Não está lá dentro. Não é das emoções, não é? É a fé prática. É te colocar em um teste prático. Eu acredito em Deus.
Na cova, né, lá dos leões e o leão.
Exatamente.
Não tem nem como se defender, não tem nada. Né?
Eu vou. Eu tenho meu campo. Mas esse ano você não vai fazer. As coisas você faz nos outros anos. Então, você vai vivenciar de uma forma muito mais forte o que significa fé. Não é só falar, eu acredito em Deus. Não é, eu acredito, imagina, essa plantação maravilhosa. Eu lógico que acredito que foi Deus que me deu. Para um ano, vamos ver se você continua acreditando. Esse é o conceito. É muito fácil, quando tem, é lógico que foi Deus. Agora, quando não tem, não tem quer dizer eu não fiz nada, não fiz nenhum esforço. Vai ter ou não vai ter? Agora é uma fé completa em Deus. Então diz o Rebbe Sloan, aí é que a gente testa de fato a fé. E a pessoa chega num nível de fé muito mais elevado. Além disso, existe o conceito da santidade de Israel. No ano da Shemitah você consegue ver muito melhor o conceito da santidade que a terra tem. Tem uma história que se conta sobre o Rav Kahaneman, o Rosh Yeshivá de Ponevich, que ele no ano da Shemitah ia e abraçava a árvore e falava Gut Yontev, ou Gut Shabbos, alguma coisa assim. Isso significa que você vivencia o negócio. Você sente que a terra de Israel não é igual a outro lugar. Você andar lá e andar aqui não é a mesma coisa. No ano da Shemitah você sente isso mais. Você compra uma fruta e essa fruta tem um cuidado especial.
Você desconecta por um tempo, né? Você dá um valor pra gente.
Exatamente.
Né? A parada, a gente tá em tudo, né?
Agora tem um outro conceito que a Torá fala, que é a bênção que tem no ano da Shemitah. E aqui tem algo muito interessante. Diz a Torá para nós que Vehitomru, se vocês disserem, Manochal Bashana Shevit, o que nós vamos comer no sétimo ano? Afinal, nós não vamos semear, não vamos colher, não vai ter o que colher. O sétimo também. A gente falou antes.
O sétimo eu plantei no sexto.
Quando você plantou no sexto? Tudo bem, você plantou no sexto.
Você vai colher
no. Você vai colher no. Você vai colher muito antes.
45 dias antes de
relacionar. O quê? Depende do que você plantou. Mas tudo bem, vamos dizer trigo, tá bom? Você colhe o trigo na época de Pessah. Quando chega... Não, lógico que vai. Não, estou falando no sexto, tá? No sexto ano você colheu o trigo no... em Pessah, depois de Pessah, certo? Chega Rosh Hashanah, você está usando dessa produção. E no sétimo ano você vai usar?
Matzah, como faz?
Ó, então tá a pergunta aí. E aí, como é que faz? Então diz a Torá fala, se vocês vão dizer, mas não acaba achando as vidas, que nós vamos comer no sétimo ano, não plantamos, não vai ter o que colher. Eu vou ordenar uma bênção para vocês no sexto ano. E vai dar uma produção tripla para 3 anos. Vocês vão semear no 8º ano. Vocês ainda vão estar comendo do trigo velho do sexto. Sexto ano você plantou, você vai colher 3 vezes mais. Você vai ter trigo para o sexto, para o sétimo e no 8º. Calma, saiu Rosh Hashanah, você vai começar a plantar. Não tem chuvas ainda, chuva começa a vir depois de Sukkot, começa a chover, trigo vai começar a crescer mais para frente. E você vai colher esse trigo em Pessah. Até Pessah você come o quê?
Do nono ano, né?
Já estou no 8º ano. Sim? Eu vou comer ainda daquela produção tripla do 6º ano. Quer dizer, deu para o 6º, deu para o 7º, deu para o 8º. Eu pergunto para vocês. Nossos sábios dizem que o maior nível de fé é a Shemitah. Você para, você fecha teu campo. Aliás, consta em muitos livros também que um dos conceitos da Shemitah é você poder parar para estudar a Torá. O agricultor está o tempo todo ocupado com... Cada momento é outra coisa. Ele não para em nenhum momento. Ele não consegue se concentrar e estudar direito. Um ano, esquece teu campo. Vai estudar. Eu pergunto para vocês. Se é o maior nível... Se é o maior nível de fé o fato de você ficar parado ao longo do ano da Shemitah e não trabalhar. Peraí. Se no sexto ano eu colhi 3 vezes mais, cadê a fé do sétimo ano? Não é difícil. Não vai trabalhar? Acho que não. Deu 3 vezes a produção, é porque eu vou trabalhar. Onde entra essa fé no sétimo ano? Se a produção aparecesse depois que começou a Shemitah, hipoteticamente, então eu entendo, você teve uma coragem, você teve de fato fé, você confiou em Deus, não tem problema, não vou trabalhar no sétimo ano. Mas a questão é que o lucro...
Você já viu antes?
Eu já vi antes. Qual é a grande fé que nossos sábios falam? Que a grande fé é Shemitah. É muito fácil de acreditar. Se você acabou de ver, tem produção. Eu vou estudar, vou fazer o que você quiser agora. Até 3 anos eu não preciso colher. Alguém tem alguma resposta? Qual, que é um assim estudo? Não, mas e aí? Não, estou perguntando. Que fé é essa? Você sai para estudar, tá bom, mas que fé é essa que eu não vou trabalhar o campo se você já viu que deu 3 vezes no sexto ano?
Está provado, é isso?
Não, assim, se não deu mais e você para de trabalhar esse ano, de fato é uma fé muito grande. Você acredita em Deus? E você falou, a Torá falou que não é para trabalhar esse ano, eu vou parar. Mas se deu 3 vezes mais, que grande fé é não trabalhar no sétimo ano? É férias, maravilhoso, não é fé.
Você já tem a colheita.
Mas você já tem a colheita. Não é que você está acreditando em Deus, vai ter uma produção maravilhosa. Já teve.
Já colheu há 3 anos.
Está garantido. Onde está a fé? Onde está esse nível altíssimo de fé que nossos sábios falam e encontram na Shemitah? Mas você parou quando você já tem uma produção gigantesca.
Não queria cada vez mais.
Tudo bem, isso é verdade. Isso não é fé.
Também.
Isso é fé. Tá bom, mas não é o mais alto nível de fé. Você concorda comigo que o maior nível de fé seria o fato de eu parar sem ter nada? Cadê?
Tipo, ser noitado, né? Você iria lucrar.
Exatamente.
Não sei.
Exatamente.
Bom, então assim...
Qual a resposta?
Na verdade... Eu
tem duas respostas.
Eu vou chegar a uma conclusão muito chata. Que a gente só pode demonstrar nossa fé nos momentos de sofrimento e aperto.
Não.
É isso mesmo.
Não quer dizer obrigatoriamente isso.
Por que você não... Então, você pode demonstrar...
Calma, então eu estou perguntando. Estou perguntando.
Ao contrário.
Então eu vou dar para vocês duas respostas. Primeira resposta, o Rav Kanievski dá a seguinte resposta. A partir do momento... que uma pessoa define que ele vai parar o ano da Shemitah, ele chegou num alto nível de fé.
Sim.
Quando você decide isso? Você já está se programando no sexto ano. Sexto ano você fala, ano que vem eu vou trabalhar. Não teve produção ainda, mas eu já estou programando, ano que vem eu vou estudar em tal yeshiva, vou sentar naquela sinagoga, vou estudar um pouco de Torá. Já estou programando o meu ano de estudos ano que vem. Opa, você tem fé, porque você nem viu ainda a produção e você já está definindo isso, já está programando.
Então é a parada. Não é a parada.
Eu estou assumindo que eu vou parar. Sem ver milagres, sem ver esse milagre de produção tripla.
Mas o próprio milagre também pode fazer fé.
Sim. Tá certo. Tá certo, mas não é a mesma coisa que você ter a fé sem o milagre. Fé sem milagre é mais alto. Uma outra coisa muito interessante. Uma segunda resposta. Nossos sábios trazem uma coisa que você vai se perguntar. Os sábios trazem que no ano da Shemitah existe uma bênção especial. Você come pouco e fica satisfeito. Agora eu te pergunto, peraí. Eu como pouco e me satisfaço ou dá uma produção tripla? O que que acontece?
Depende do que você tem.
Depende do nível de fé de cada pessoa. Se uma pessoa, Então vou contar para vocês uma coisa interessante. O Elimelech de Lijens. Como?
Isso não é uma propriedade da própria santidade.
Que o quê?
Da fruta, do legume.
Que o quê? Ah, não, não é. Não, vai depender de você. Vai depender de você.
Como você
diz o Rav Elimelech de Lijensk. Todo mundo já deve ter ouvido falar, os dois irmãos famosos, Rav Elimelech e Rav Zusha. Rav Elimelech de Lijensk traz no livro dele, provavelmente a única vez, algo em nome do irmão. Ele escreve: meu irmão Rav Zusha diz o seguinte: uma pessoa que no ano da Shemitah tem fé, o que acontece? Deus dá brachá automaticamente para ele. Qual a brachá que ele tem?
Sim,
exatamente. Ele vai comer pouco.
Ele vai comer pouco, mas
e ele está satisfeito. Mas é uma coisa interessante isso. A Torá vem e fala: e se você vai perguntar o que, que eu vou comer? Se eu vou perguntar, e se eu não vou perguntar? Pode ter dois níveis. Tem o nível da pessoa que não pergunta nada. Não tem dúvidas. Deus mandou guardar a Shemitah, eu vou guardar a Shemitah. Ah, o que, que vai ser? Não sei o que vai ser, não interessa o que vai ser. Deus falou, vai ser feito e vai dar tudo certo. Esse sujeito é um sujeito que vai ter uma produção igual a todos os outros anos. Normal. Diferença vai ser a qualidade lá dentro da barriga. Ele vai comer pouco e vai ficar satisfeito. Então vai acabar sobrando. Então ele tinha uma fé gigantesca antes do ano da Shemitah. Maior que todo mundo. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Não interessa ele o que vai acontecer. Ele vai fazer o que Deus mandou. Ele não viu milagre nenhum. Ele continua confiante. Chega o ano da Shemitah, tem uma bênção especial para ele. Toda a sua produção, vai comer um pouco, vai ficar satisfeito, vai acabar sobrando e vai dar e vai sobrar. Agora, tem o sujeito que faz a pergunta. Tem o sujeito que faz a pergunta e fala: mas peraí, como é que vai ser isso daí? Onde eu vou arrumar comida no ano da Shemitah? Diz o Rebbe Elimelech em nome do irmão. Deus fala: olha, a partir do momento que você faz essa pergunta, meu amigo, você perdeu a brachá, acabou, não tem mais brachá, não tem nada. Mas eu sou muito bondoso. E por isso que a Torá usa essa linguagem de tzivitet brachá. Eu vou ordenar uma nova brachá. Como se Deus tivesse se esforçar muito. Você fez uma pergunta que não devia ter feito, meu amigo. Que pergunta é essa? Eu te mandei fazer, você faz e vai dar tudo certo. Você perguntou como é que eu vou fazer no ano da Shemitah? Diz Deus: ok, eu vou me esforçar, mas muito. E eu vou te dar uma brachá especial. Que já que você já fez a pergunta, não vai ter brachá comida. A qualidade da comida não vai ser melhor. Mas vai dar 3 vezes mais para você não passar fome, tá bom? Mas isso é um extra. Porque você não merecia isso. Mas eu vou te dar porque você, no final das contas, você tem fé. Não é que você não tem fé, mas está menor. Podia ser melhor essa fé. Então esses são os dois níveis de fé que se encontra no ano da Shemitah. O sujeito tem muita fé de verdade.
Isso é nível individual, não é coletivo.
Isso não é coletivo, cada um com
sua fé. Cada um com sua fé.
Cada um com sua fé. E você vê que as leis de Shemitah envolvem não só o cara do campo, vai envolver você em casa.
Isso ainda acontece hoje em dia. E nós tivemos uma vez uma visita na nossa casa. Você lembra aquele que plantava caqui? Teve um cara de Israel que veio para cá, ele rezou nessa sinagoga, não tinha comer, veio comer a minha casa. É, faz muitos anos, acho que era pequenininho, né? E ele contou lá na mesa que ele plantava caqui. Ele tinha uma das maiores produções de caqui de Israel. Ele até explicou como é que se solta o gás da maçã, que né? Enfim, para o caqui se
amadurecer,
né? Porque tinha que tirar cedo das árvores. E ele era religioso e eles cumpriam as mitzvot de Shemitah perfeito. Ele dizia sempre que no sexto ano dava uma produção imensa, que ele tinha até o nono ano para poder plantar. E isso era assim, o pai dele já plantava, o avô dele já plantava, e ele disse que sempre teve produção, sempre a produção do sexto ano é impressionante.
Sem perguntar.
E isso é uma das coisas que os nossos sábios falam também, que nenhum ser humano poderia prometer uma coisa dessa. Aqui se vê que a Torá é divina. É. Porque alguém pegar e prometer, olha, você pode fazer isso porque você não vai faltar comida? Quem vai arcar com isso?
Quem manda
chuva?
Quem manda
chuva?
Quem manda chuva?
Você não pode. Imagina, aquelas pessoas que falam, ah, Moshé, Moshé que resolveu. Moshé vai fazer o quê?
Então, só para resumir os motivos, assim a gente termina. Os motivos da Shemitah, só um segundo. Os motivos da Shemitah, então, são, primeiro, a terra é minha. Então, para você comprovar, declarar de forma, com ação, que a terra pertence a Deus. Segundo lugar, para você não se orgulhar e achar que a produção é minha, eu planto, eu consigo, etc. A inteligência. A fé que a pessoa vai ter em confiar em Deus, vai ter, vai dar. Igual no deserto a gente tinha com o mar. Aquele conceito que a gente falou que é não só uma fé do coração, uma fé das mãos. Você não vai trabalhar, você não vai fazer e você tem que demonstrar essa fé por fora. Ainda por cima tem a santidade especial da terra que você demonstra ela de uma forma mais rica ao longo desse ano. E ainda por cima, um ano que a pessoa pode se dedicar ao estudo da Torá.